Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O outro evangelho. Capítulo 11. Deus livra do mal aqueles que nele confiam e seguem as suas instruções. Ao retornarmos mais uma vez ao texto do livro de Gálatas, no qual Paulo faz a menção da existência de proposições de outros evangelhos e do propósito perverso que está associado a eles, podemos ver que antes de Paulo citar estas oposições à vida dos cristãos, ele também faz uma menção a alguns pontos vitais que um cristão tem disponível em Deus no tempo em que ainda vive na terra, conforme segue. Gálatas 1, 3 até 5. Graça e paz, da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo o sempre. Amém. Se os cristãos jamais pudessem ser expostos ao entendimento prático do que é o mal e de que em Cristo eles são vitoriosos sobre as ações das trevas, a vida em Cristo não teria efetivamente sido demonstrada como uma provisão plena de vitória sobre todos os aspectos da vida. Assim, quando através de Paulo, o Senhor nos ensina a existência da perversidade que há nas proposições de outros evangelhos, ele o faz para sabermos da atuação do mal, mas também para que possamos ter a firme convicção de que no Senhor somos mais que vencedores, se tão somente escolhermos permanecer em sua graça. Romanos 8, 37 até 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A fé em Cristo que permite uma pessoa aceitar a oferta de salvação apresentada através do Evangelho de Deus, também é a mesma fé através da qual um cristão pode escolher permanecer no Senhor para continuar sendo protegido e sustentado no avançar da sua vida na salvação do Senhor. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Entretanto, a fé ou a confiança em Cristo não é somente um sentimento ou uma declaração de palavras, mas engloba também a expressão de posturas firmes que uma pessoa adota em conformidade com aquilo que da parte do Senhor lhe é instruído. Deus sempre está de prontidão para instruir, auxiliar e proteger aqueles que nele confiam, mas para isto ser manifestado a favor deles, é necessário, em grande parte, que eles de fato confiem no Senhor e adotem atitudes práticas de quem confia em Deus. Em outras palavras, a confiança em Cristo também engloba uma pessoa adotar atitudes práticas correspondentes às instruções que da parte de Cristo lhe são conferidas. Confiar em Cristo e confiar nas suas instruções representam posturas complementares ou até equiparáveis, conforme exemplificado nos textos a seguir. João 8, 47, a. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 1 João 2, 5 até 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quando as Escrituras nos ensinam que a nossa vida é Cristo ou está em Cristo, elas também ensinam que uma maneira de Cristo compartilhar a sua vida conosco é através das suas palavras, do que ele nos diz ou também chamadas de suas instruções de vida. João 6, 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando uma pessoa recebe as instruções de Cristo para a sua vida de forma que também viva e ande conforme elas, estas também cooperam na sua compreensão da vontade do Senhor e para que ela esteja mais apropriadamente posicionada sob as condições da proteção do Senhor contra o mal. Salmos 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmos 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Mateus 7, 24 até 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Salmos 91, 14 até 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Assim, entendemos que é correto dizer que o próprio Cristo é a proteção para uma pessoa não ficar vulnerável em relação ao engano da injustiça. Porém, também é através das suas instruções ou palavras que o Senhor nos mostra a operação do seu amor e da sua proteção a nosso favor. Salmos 119, 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Hebreus 1, 1 até 4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Compreender que a ação e a vida de Deus também se manifestam a uma pessoa através da sua contínua atitude de seguir as instruções do Senhor concedidas através de Escrituras e do Espírito do Senhor, mostra-nos que a fé em Deus não se refere somente a uma posição de passividade onde um indivíduo aguarda o Senhor fazer tudo por ele sem que haja também atitudes práticas deste indivíduo em relação àquilo que o Senhor lhe instruiu a fazer. A comunhão com Cristo é concedida a uma pessoa para ela também seguir o caminho a ela indicado pelo Senhor ou para andar nos passos que o Senhor lhe instruir, onde a vida de Cristo nela também se manifestará mais à medida em que ela passar a seguir as instruções que lhe forem dadas pelo Senhor. Por outro lado, seguir as instruções de Cristo, muitas vezes tem sido confundido com uma mentalidade de obediência aos mandamentos similares aos da lei de Moisés em vez de seguir a orientação viva e prática de vida que Cristo oferece àqueles que lhe seguem, lembrando mais uma vez aqui que Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Hebreus 7, 18 até 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Há várias instruções que Cristo nos oferece e concede para nos mantermos nele, e que jamais deveriam ser desprezadas. Entretanto, pelo fato de várias instruções do Senhor Jesus não serem apresentadas de formas impositivas e formalmente elaboradas como na Lei de Moisés com seus muitíssimos detalhes escritos, muitas pessoas não veem muitos ensinamentos do Senhor como instruções para as suas vidas e acabam padecendo sofrimentos desnecessários por desprezarem aquilo que o Senhor as orientou a praticar para o benefício de suas vidas. Aplicando o princípio exposto nos últimos parágrafos ao tema sobre os outros evangelhos, podemos observar, então, que muitas pessoas acabam se envolvendo com proposições de falsos evangelhos porque não seguem ou desprezam as instruções que Cristo já nos concedeu nas suas Escrituras para serem adotadas e que ainda continua a nos conceder através do Espírito Santo, fazendo-o diversas vezes, inclusive, por acharem estas instruções excessivamente básicas ou simples. Porém, também é através do seguir as instruções de Cristo, como o Senhor diz para serem seguidas, inclusive o chamado para não mais se sujeitar à lei da antiga aliança, que uma pessoa se coloca em posição adequada para o Senhor manifestar várias das suas ações a favor daqueles que seguem as suas palavras. Assim, quando o Senhor nos ensina sobre os outros evangelhos e os propósitos vis que estão associados a eles, é também no seguir aquilo que o Senhor nos diz para fazer em relação a eles que podemos encontrar o caminho da proteção do Senhor destas perversas proposições. Quando, por exemplo, em relação aos outros evangelhos, o Senhor nos instrui a nos afastarmos destas falsas proposições, é na efetiva prática de se apartar destes outros evangelhos que nós nos colocamos em posição apropriada para recebermos a proteção do Senhor contra o engano da injustiça das propostas em referência. Se, por outro lado, uma pessoa despreza a instrução do Senhor de se afastar dos outros evangelhos e insiste em se associar a eles, esperando continuar contando com a proteção de Deus para não ser envolvida pelo engano, ela está enganando a si própria, pois ao desprezar a instrução do Senhor, ela também despreza o parecer que Deus deu a ela, manifestando que de fato não quer se afastar do envolvimento com os outros evangelhos. Quando as pessoas começam a pensar que podem ser mais sábias que o Senhor e Criador da vida, e que elas sabem medir melhor do que Deus os limites dos riscos aos quais pensam que podem se expor, elas incorrem precisamente na estultícia que o engano da injustiça e os outros evangelhos querem que ela incorra. Isaías 44, 20. Tal homem se apascenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Jeremias 17, 9 até 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Provérbios 3, 5 até 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Várias pessoas apreciam o pensamento de que elas podem enfrentar tudo através do poder de Deus que supostamente está nelas, não se atendo, porém, ao fato de que o Evangelho do poder de Deus é concedido para uma pessoa fazer o que o Senhor a instrui a fazer e não para aquilo que ela mesma pensa que pode fazer através deste poder. O poder de Deus associado ao seu evangelho coopera com uma pessoa quando ela age segundo o que Cristo a instruiu a fazer, e não quando ela age no sentido oposto ao direcionamento concedido a ela pelo Senhor. Algumas pessoas julgam ter passado a serem poderosas ou muito fortes depois que receberam a Cristo, não se atendo, porém, ao fato de que continuam em vasos fracos de barro e que não são elas que são poderosas, mas que Deus é que pode ser poderoso nelas, a favor delas e através delas. Gálatas 6, 3. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Quando em contrariedade à instrução de Deus, uma pessoa começa a crer que ela pode se associar às proposições de outros evangelhos, aqueles que as propagam ou aqueles se sujeitam a elas, pensando que ela mesma não virá a se corromper, esta pessoa pode estar julgando erroneamente a si própria, o poder do engano da injustiça e a própria instrução de Deus para a sua vida. Deus promete a proteger a todos que nele confiam, inclusive das artimanhas pelas quais as trevas procuram enredar as pessoas. Entretanto, Deus o faz de acordo com as suas próprias maneiras de lidar com o mal e não segundo o que as pessoas pensam que podem usar para enfrentar o que se opõe ao seu bem. Na questão dos outros evangelhos, por exemplo, a instrução do Senhor é dada no sentido dos cristãos se afastarem destas doutrinas e daqueles que as propagam, e não para tentarem enfrentá-los associando-se a eles, pois o Senhor não estabelece comunhão com as proposições dos outros evangelhos que agem sutilmente para apartar as pessoas da graça de Deus. Devido ao grau de perversidade dos propagadores dos outros evangelhos e da intenção explícita de produzirem a apostasia, ou afastamento, das pessoas de um relacionamento apropriado com Deus visando levá-las a viverem um falso ou pervertido evangelho, que por isto não é de fato um evangelho, o Senhor instrui as pessoas a se afastarem daqueles que promovem estas más obras por não serem considerados dignos para a comunhão com os filhos de Deus. Romanos 16, 17 até 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendistes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Deus não quer que aqueles que vieram a se tornar seus filhos, através da fé em Cristo, tenham comunhão com aqueles que dizem servir a Cristo, mas que perversamente ou ocultamente querem separar as pessoas de Cristo através das doutrinas de outros evangelhos para alimentarem as vis ambições de seus próprios ventres. Deus não quer que os cristãos se afastem das pessoas que ainda não conheceram a Cristo ou não receberam o Evangelho do Senhor. Porém, em relação àqueles que se dizem seguidores de Cristo e irmãos na fé no Senhor, mas que se deixam mover por suas próprias ambições, estes o Senhor não quer que sejam considerados como dignos de comunhão, pois a aceitação de um pouco do seu fermento tem o poder de levedar a massa que não está corrompida, ou seja, tem o poder de envolver as pessoas em suas proposições de outros evangelhos mesmo depois que estas já tenham conhecido a Cristo. 1 Coríntios 5, 6 até 11. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os ímpuros, refiro-me, com isto, não propriamente aos ímpuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idolatrais, pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Deus é plenamente poderoso para libertar aqueles que nele confiam com grandes e poderosas intervenções. Porém, em relação àquilo que atua como um fermento corrompido, o Senhor instrui os seus filhos a se afastarem dos que promovem o fermento e para não se associarem a eles, pois o Senhor alerta aos seus filhos que o fermento inclusive poderá prevalecer sobre a boa massa se uma pessoa continuar a se expor ao fermento. Uma doutrina falsa visa se tornar um sofisma ou uma fortaleza através da qual ela almeja aprisionar as pessoas para que elas não vejam mais o verdadeiro Evangelho de Deus. E o Senhor não quer que nenhum de seus filhos tenha alguma parte neste tipo intento e nem fique se expondo àqueles que têm este intento. Como um cristão poderá se associar com aquilo que quer afastá-lo de Cristo e, ainda, esperar que aquilo lhe faça bem? Como um cristão poderá se associar com aquilo que é o principal propósito dos outros evangelhos? Um cristão é chamado a se apartar dos promotores de outros evangelhos porque estes usam meios sutis e vis que são pertinentes aos seus intentos perversos. Como, por exemplo, enfatizar a lei de Moisés inclusive para os cristãos a fim de que estes voltem a ficarem sob o véu e a árdua escravidão da lei e uma vez que este tipo de ação é acompanhado de preceitos que procuram enredar e sujeitar pessoas a véus de obrigatoriedades que não são pertinentes de serem seguidas a partir do momento que um indivíduo passa a estar em Cristo. 2 Coríntios 3, 14. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Considerando que, nas Escrituras, a referência à circuncisão passou a ser também uma figura ou tipologia de uma adesão a um tipo de credo ou de ordem sacerdotal fundamentada em mandamentos carnais, entendemos que convém destacar que o caminho para uma pessoa ficar livre dos outros evangelhos não está na associação ou na sujeição a eles para tentar combatê-los. Pois se uma pessoa se associa a algum outro evangelho, ela é chamada a concordar em seguir os preceitos deste outro evangelho, apartando-se assim da condição de liberdade no Senhor ou para seguir a Cristo. Gálatas 5, 1-8. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Salmos 1, 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus instrui as pessoas a se oporem aos outros evangelhos afastando-se deles e daqueles que os propagam, pois os outros evangelhos propõem pactos ou alianças que, inevitavelmente, irão requerer o abandono da vida na graça de Deus mediante a fé em Cristo, tentando levar os seus adeptos à apostasia, ao naufragar na fé e ao submergir no engano, mas debaixo de uma aparência de que ainda permanecem servindo a Deus. 1 Timóteo 6, 3-5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. 1 Timóteo 1, 19. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Cristo não vai pedir para uma pessoa se afastar dele para esta tentar salvar outras pessoas. Pelo contrário, Cristo instrui os cristãos a se afastarem de associações em torno de outros evangelhos para que não incorram no risco de se apartarem da salvação eterna, pois a associação com os outros evangelhos se opõe à associação com a graça de Deus. As proposições que dizem que uma pessoa pode estar associada ao Evangelho de Cristo e também aos outros evangelhos, são tentativas de uma persuasão que não vem daquele que vos chama. Os que promovem outros evangelhos são ousados em seus intentos e não se intimidam em perverter as veredas daqueles que os seguem para os mesmos caminhos que eles já se encontram. Por isto, o Senhor orienta aos seus filhos para não terem vínculo com aqueles que querem perverter o singular evangelho eterno. Isaías 9, 16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. 2 Timóteo 3, 13. Mas os homens perversos e impásteres irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Provérbios 4, 19. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Isaías 2, 22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que é ele estimado? O caminho da vitória sobre os outros evangelhos, então, é se voltar a Cristo e ter somente a Ele como o Senhor, cabeça, pastor, sumo sacerdote eterno, advogado junto ao Pai Celestial, Rei da Justiça e Rei da Paz. 2 Coríntios 3, 14 até 17. Mas os sentidos deles se embotarão. Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor sabe livrar perfeitamente as pessoas de qualquer artimanha maligna, ainda que revestida de uma bandeira de ser um evangelho, mas sem o ser de fato. Entretanto, o Senhor pode se reservar a prover este livramento para aqueles que de fato querem ser livres dos enganos dos outros evangelhos e que seguem as instruções que Ele dá para eles alcançarem a verdadeira libertação e para nela permanecerem. 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O livramento que Deus provê às pessoas em relação aos outros evangelhos também é resultado do posicionamento de um indivíduo em não dar crédito àquilo que Deus diz para ele não dar crédito e em confiar e agir segundo as instruções que Deus o orienta a seguir. 1 João 4, 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 2 Pedro 2, 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia de juízo. Provérbios 16, 17. O caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Salmos 97, 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Por causa de Cristo e da comunhão com Cristo, uma pessoa pode vencer o engano da injustiça que os outros evangelhos tentam oferecer, porque o Senhor, na sua soberana e perfeita sabedoria, nos instrui para alcançarmos o que realmente é bom e porque, em todos os seus pareceres e juízos, Ele é perfeitamente verdadeiro e justo. Apocalipse 15, 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 2 Tessalonicenses 3, 1 até 5. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo.